Audiobook grátis apresenta. Minha perplexidade não durou muito. Dei com os olhos num moço de fretes. Ria tão cinicamente. Olhando para mim e para o prédio, que até me dispensei de interrogá-o. Então, veio-me uma grande calma, como há um homem a que dispensam de subir um alto monte, cujo fim ninguém sabe, veio-me o sossego, a doçura alegre de convalescente que reencontra a vida. E ao mesmo tempo uma enorme, uma infinita gratidão por ela. Sabi lhe dar vida, sem nunca lhe ter falado. Podia perdê-la. Como era frágil. E sem nunca lhe ter dito uma palavra, sem lhe saber o nome, atraíra. Roubara, não só ao marido, mas ao outro ou aos outros. Talvez não amasse nenhum deles. Com certeza. E, se amasse, agora eu existia. Sempre de fato entre ela e qualquer, porque alma sensível em corpo esplendido ela aspirava inteligentemente ao delicado. Dormi uma noite extremamente calma. Quando acordei pela manhã lembrei-me da paixão. Como uma coisa que vamos iniciar. Pobrezita. Como eu a amava, cheio da gratidão. Agora era. Ou subir ou ir a tal casa. N. ou. Ir a tal casa. Seria envergonhá-la. O melhor era continuar. Arranjei um ramo, com alguns restos de ramos anteriores, pousei-o na sacada e saí. Mas que magnífica tarde está hoje, hein? Estas tardes de outono são melancólicas. Acho-as alegres. Virgílio chama ao outono. Primavera mágida. E belo. Assim como o choro da natureza que o há de entrar na morte. Mas a natureza renasce. Se tomássemos um aperitivo? Tomemos. Mas não seja mal, conte o resto. O resto de quê? Da sua paixão. Mas não tem resto nenhum. Como assim? H. É verdade. Dois dias após, não tendo ainda tomado uma resolução, cheguei à janela e vi o sobradinho com escritos. Tinham mudado. Abstive-me de perguntar. Para onde? Nunca mais a vi. E chama isso paixão? A minha maior paixão. Tudo na vida é imaginação que aplicamos aos poucos ao trivial. Eu tivera espiritualmente uma absoluta conquista, eu imaginara tudo quanto amor. Pôde dar graças a que, ou mulher, os meus nervos vibraram várias semanas, o meu cérebro criou uma ação belamente realizada, o meu coração tremeu no vórtice da realidade com medo ao fim feio da vida e salvou-se ainda graças a ela. Foi a mais perfeita paixão da minha vida. Artificial. E se a torna a encontrar? Se a torna a encontrar? O a é fazer o mesmo? H. Não, isso não o farei o que todos fazem. Mas então já não é paixão. E então? Trivialismo, excelente amigo, o horrível trivialismo que retém a humanidade faz a lamentável equação social, toda a gente, igual a toda a gente o H. Foi de certo a minha mais funda paixão. Havia 8 dias, Pedro de Alencar, aquele rapaz tão distinto e com uma posição invejável, ia seguidamente à casa de Flora Berta. Toda a roda estava admirada. Pedro, criatura feita de aristocracias inatas, cultor de elegâncias, encafuado num conventilho da cidade nova, entre mulheres de má vida, apaixonado pela Flora Berta, gordinha e vulgar nos seus 20 anos. Parecia impossível. Era de certo um novo vício, mais uma exquisitice moral. Depois, Flora, curioso ser de instinto, tinha um amante, sujeito forte e carnudo, em casa à noite e o dia aí mais uma tropa de amigos íntimos que se aproveitavam dos esquecimentos da proprietária, para almoçar, jantar, dormir. E, sempre que havia ocasião, amar. N. Era impossível. Entretanto, Pedro de Alencar estava cada vez mais preso, e ao encontrar um dos seus mais acirrados amigos, deu a solução do enigma daquela atração. E esplendido, filho, de inconsciência moral. Não imaginas a atmosfera permanente de animalidade vestida. Há meia dúzia de mulheres que só pensam nos homens, uma caterva de homens a galopar pelos corredores. E tudo, até os moveis, parecem gritar a falta de vergonha. Com um mês de estadia naquela casa, fica-se a perguntar onde está o pudor. Realmente, existe o pudor? Existiu mesmo? Estou de observação, meio alegre e meio triste. A casa em que Pedro de Alencar estava de observação tinha no quarto da frente Flora. Berta, com uma cama quebrada, um sofá servindo de toilette e as fotografias e os cartões postais dos seus apaixonados, pregados à tacha pelas paredes. As paredes estavam cobertas dessa ilustração amorosa e edificante. No quarto pegado, morava Rosinha da Gruma. Uma pobre mulher de boca mole e dentadura postiça, que se fizera especialista em amar meninos. Tinha talvez 30 permanentes, dos 13 aos 18 anos, que lhe levavam os magros vinténs, ardendo de devotamento e choravam quando se viam preferidos pelo mais velho. Bela envergadura de atleta, cujo primeiro é único carinho fora a aplicação de uma sova tremenda. Na alcova pegada, morava um tipozinho franzino e pintado, a Formiga, apaixonada por um adolescente belo como Perseu de Benevenuto, e no quarto da sala de jantar, rebaixada por falta de pagamento, Nina Banês. Ex-cantora de café-concerto, subitamente empolada pelas caretas de um cômico Robin, chamado Andrade. Ainda para os fundos moravam a velha mãe de Flora, com um tipo valentaço que lhe batia diariamente, o irmão de Flora. Ser ambíguo e serpentino, e a criada, uma criada baiana, sempre envolta num chalé é fumando certo cachimbo tão comprido, que parecia mais um narguilé. Esse pessoal fazia ponto de reunião na estreita casa de jantar, onde, além da mesa, de um guarda-comida e da bilha de barro, havia uma lousa negra, em que se expunham os nomes das pessoas devedoras. Para passar aos quartos, passava-se por ali. Quartos havia que exigiam mesmo a passagem por outro. De modo que de repente, na conversa animada, havia um silêncio. Era alguém que entrava. Dona Rosinha está? Se era conhecido, o silêncio transformava-se em alarido. Ora, entra, deixa de partes. Se era coisa nova, ou havia complicações. Uma companheira dizia sempre, vou ver. E apenas prevenir. O que estava, saía por outra porta a vir tomar cerveja, e a Rosinha aparecia calma e sorridente, só agora seu mal. Estou à espera há tanto tempo. As damas estavam sempre em roupão, ou em camisa, os homens à frescata. À noite, assim por volta de uma hora da manhã, quando voltavam do teatro e dos cafés, organizavam-se ceias súbitas. Cada rapaz ia comprar uma coisa. Alguns, quando não tinham dinheiro nem para isso, vestiam as camisas das damas e ordenavam os outros com ares dominadores. Pedro de Alencar assistia a cenas desenfreadas com um excelente bom humorístico. A princípio, Flora Berta fazia sair o rapaz vigoroso por um dos quartos, para não se encontrarem. Pedro deu com o rapaz um dia à porta. O senhor Francisco? Às suas ordens. Subamos juntos. Parece-me. Nada mais interessante. O senhor Francisco subiu. Foi um acontecimento. Entre Francisco e Pedro, Flora Berta irradiava de orgulho e de prazer. Francisco era sua satisfação física. Pedro seu apetite de efeito. O segundo era mostrado como se mostra um colar de preço, o outro era invejado como um jantar sempre quente. E, verdadeiramente repartida, pendida para Pedro, com as mãos para Francisco, parecia felicíssima. De resto, em baitraço xó, o automóvel de Pedro carbunculava na treva, e ela não resistia em ir correr à imensa Avenida do Mangue, um manto apenas sobre as espaduas nuas como Prinéa, só com seu homem de luxo. As conversas gerais nunca eram de uma e n-teira cordialidade. de susceptibilidade grande, essas damas zangavam-se por qualquer coisa, umas com as outras. O M vocabulário assustador surgia, portas batiam, gritos, ameaças de conflito. De vez em quando o ardente sustentador da mãe da dona da casa parecia ele traço colisado, com um punhal formidável, querendo matar toda a gente. As mulheres atiravam-se às janelas, pedindo socorro, e como a delegacia era próxima, minutos depois, soldados de espadagão trepavam escada acima, prestes a prender todos os presentes. Como, porém, o delegado tinha uma especial amizade à flor aberta, tudo continuava na mesma. E ela vociferava indignada, canalhas. Se não fosse eu, estava tudo preso. Mas o agradável eram as tardes e as noites passadas na sua alcova paupérrima. Berta fechava-se por dentro, farta daquela vida, querendo uma casinha com palmeiras e canários. De um lado Francisco, sempre enleado, sorria; de outro, Pedro, muito alegre, fazia-lhe perguntas, e ela, deitada, ria a morrer e contava coisas, como desde criança imaginara ser R.A.